E vamos ao assunto política. Hoje, lembrando que, além do Dia da Padroeira de Maringá, é Dia Mundial do Fotógrafo. Diniz.
Gilson e ouvintes da CBN Maringá. Pois é, a primeira câmera fotográfica chamava-se daguerreótipo. Que nome complicado, né? Ela foi inventada, aqui eu vou precisar da sua ajuda, Gilson, porque eu não falo francês. É Louis Jacques Mendes Daguerre. Será que era isso?
Isso aí.
É isso? É. Que beleza.
Daguerre. Só fazer um re, meio...
E foi apresentado ao mundo justamente no dia 19 de agosto de 1839, na Academia de Ciências da França, em Paris. O Dia Mundial da Fotografia é celebrado em 19 de agosto em homenagem a este acontecimento. De acordo com a história, foi o abade Louis Comte que trouxe a invenção de Daguerre para o Brasil e apresentou essa invenção ao imperador Dom Pedro II, e nós já temos falado bastante sobre isso aqui no Assunto é Política. Dom Pedro II, que ficou conhecido como o primeiro fotógrafo brasileiro, porque naquela época um equipamento desse tipo aí, essas primeiras máquinas fotográficas, eram caríssimas e extremamente raras, né?
Exatamente. Você vê que Dom Pedro II, o imperador brasileiro, ele foi um dos pioneiros da fotografia no Brasil. Muitas fotos da família imperial e da época do século XIX no Brasil se devem a ele.
Exatamente. Ele é apaixonado completamente por fotografia. Ele, inclusive, também viajou para a Europa, onde fez também muitas fotografias. Enfim, era um apaixonado pela fotografia.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre Maringá, sobre o ambiente político. Nós temos aí os dois ex-prefeitos da Pupim e Silvio Barros, eles foram absolvidos?
Exatamente. Eles respondem a alguns processos. O Pupim, no caso, me parece que apenas dois. Eles foram absolvidos em um desses processos. Era uma ação por ato de improbidade administrativa pela contratação da empresa Sistema PRI Engenharia. Essa empresa foi contratada para fazer a prestação de serviço de gerenciamento e fiscalização da execução de obras públicas municipais. A acusação afirmava que as contratações jamais poderiam ter ocorrido, já que seriam absolutamente ilegais e contrárias aos princípios da administração pública, tendo gerado grandes prejuízos aos cofres públicos. Essa era a base da ação a que eles responderam. No dia 13 de agosto, o juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Maringá, Marcel Ferreira dos Santos, julgou improcedente o pedido com resolução de mérito. Ele ainda na sentença estabelece que a decisão deve ser submetida ao reexame necessário, de modo que com ou sem recurso, essa decisão dele é remetida ao Tribunal de Justiça, e ele coloca os termos aqui do artigo e da lei, e também ele levanta todas as restrições e indisponibilidades de bens ocorridas durante esse processo. Portanto, Silvio Barros absolvido juntamente com Roberto Pupim em mais um processo.
Agora fala um pouquinho sobre abuso de autoridade. Foi aprovada uma lei no Congresso. O que isso muda, Adnis?
Bem, nós estamos vivendo um momento histórico, sem dúvida alguma. As opiniões, evidentemente, se dividem. E também a questão de opinião sobre esse tipo de lei, ela depende muito da forma como nós, da imprensa, apresentamos esse assunto à população. É evidente que há uma necessidade muito grande de se manter a liberdade do Ministério Público e do Poder Judiciário. A investigação é obrigatória nos casos em que isso é necessário e precisa estar protegida, evidentemente. Agora, o que acontece é que existe uma tentativa de estabelecer alguns critérios em relação ao que poderia ser abuso de poder de autoridade. Eu até me aprofundei um pouco nesse assunto, já que muitas pessoas me perguntavam ontem, hoje é o fim da Lava Jato, eu até acredito que de forma alguma não há essa correlação que alguns setores da imprensa tentaram colocar. E aí, me aprofundando, pude verificar, e inclusive o deputado Rodrigo Maia foi bastante extenso nas explicações sobre isso, Esse projeto foi aprovado pela Câmara em 2016, foi encaminhado ao Senado em 2017, retorna à Câmara. E ele foi ampliado lá pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede, e ele foi estendido da seguinte maneira. Antes, ele estava muito mais colocado a restringir ou a colocar algumas imposições ao Poder Judiciário. Ele foi ampliado e atinge a todos os poderes. Há, inclusive, por parte do relator, que é o deputado Ricardo Barros, aqui de Maringá, ele explica que isso é uma atualização da legislação, ele explica que isso foi também que promove essa lei, alterações nas leis de prisão temporária, de interceptação telefônica, aquelas escutas que são determinadas judicialmente, e no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Vou também estudar isso para passar para os ouvintes nos próximos comentários que nós vamos fazer. Ele diz que o projeto exige, para caracterização do crime de abuso de autoridade, que o agente atue com finalidade específica de prejudicar alguém ou de se beneficiar, ou beneficiar a um terceiro, né? Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, quer dizer, é preciso provar, né, uma situação desse tipo para que exista a caracterização desse crime. Ele também diz o seguinte, ele não acredita que isso criará constrangimento ao Poder Judiciário. Por quê? Porque quem vai julgar, dentro dos limites dessa lei, é justamente o Poder Judiciário. Agora, há quem não concorde com isso. E os partidos que não concordaram e se manifestaram ontem na Câmara dos Deputados foi o Partido Novo e o PSL. Eles defendem que a proposta deveria ter sido debatida por mais tempo na Câmara e a deputada Soraya Manato, do PSL lá do Espírito Santo, diz que a medida poderia intimidar juízes e agentes públicos na atuação das suas atividades. Ela disse que o texto apresentado deveria ser submetido a um debate com a sociedade.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.